Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para as negociações da soja. Ontem a gente não teve a referência de Chicago, foi feriado nos Estados Unidos. Hoje, mercado, principalmente para a soja, abriu negativo. Está encerrando de forma com queda bastante significativa aí, de 13, 12, 13 pontos nos principais vencimentos. E a gente quer entender por quê, o que pesou no mercado nesse momento e, mais do que isso, quais são as tendências, os cenários possíveis, enfim, para onde esses preços podem caminhar. Para nos ajudar nessa análise, a gente convidou o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. O Enio, que já está aqui comigo no telão, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse mau humor do mercado, Enio. Parece que na sexta-feira ele deu uma animada, a China deu sinais de que compraria milho nos Estados Unidos, isso deixou o mercado meio que animado, pensando que poderia ser uma reviravolta aí, na demanda chinesa pelos produtos americanos. E hoje voltou a cair forte para a soja, né? O que que aconteceu, Enio? Qual que é a sua análise?
Ô, Alexandre, antes de mais nada, é importante eu dizer que é sempre um prazer falar com vocês, viu? Pois bem, vamos lá. O mercado segue muito cético quanto aos volumes de compras que a China prometeu adquirir nos Estados Unidos. Lembro que a gente está falando de 12 bilhões de dólares já em 2020, acima do que comprou em 2017. Esse total daria 32, 33 bilhões de dólares em 2020 e bem próximo de 40 bilhões de dólares, Alexander, em 2021. O mercado segue cético a isso. Ele não está muito crédulo que esse acordo tenha toda essa robustez, principalmente em 2020, Alexander, porque nós tivemos uma safra americana muito menor de soja, né? 6 milhões de toneladas, não é uma safra robusta de soja nos Estados Unidos. E para você atingir esses números de compras, de aquisições nos Estados Unidos, invariavelmente eu preciso de um bom volume de soja. E o mercado segue cético. Desde que o acordo foi assinado, se você olhasse o mercado, ele veio revisando, ele veio perdendo posições de Chicago, né? Contrato março hoje, fechando a 9,16, o maio 9,29, em qualquer cenário, com a safra de 96 milhões de toneladas nos Estados Unidos de soja, são preços baixos de soja, né? Você está olhando novembro de 2020, 9,51, 9,50. Não são números que atraem muito o produtor de soja plantar. Por quê? Porque o mercado segue duvidando que esse número vai ser atingido. Tanto é que na sexta-feira, rumores de quatro cargos, somente quatro cargos de milho comprados nos Estados Unidos, fez Chicago subir 13 pontos no milho, que é uma alta importante no milho, né? O milho, Alexander, que a China não precisa comprar. Ela tem estoque de milho, ela é superavitária em milho, ela não precisa desses quatro cargos. Ela comprou quatro cargos de um produto que ela não precisa e Chicago teve altas extremamente importantes no milho. Já imaginou se ela começar a comprar soja no mercado norte-americano? Essa alta pode ser mais forte. Enquanto isso não acontecer, esses sinais de compras nos Estados Unidos não surgirem, o mercado vai olhar esse acordo com ceticismo.
Ô Enio, mas isso pode acontecer nesse momento em que, teoricamente, a oferta está aqui na América do Sul e os preços aqui são mais competitivos que os americanos? Ou seja, a China vai realmente comprar dos Estados Unidos em detrimento do Brasil? Você vê essa possibilidade?
Essa é uma das perguntas mais inteligentes que a gente tem que tentar responder juntos. Vamos pensar juntos comigo. Para entender essa resposta, vamos começar do começo. Nesse exato momento, Alexander, frio intenso nos Estados Unidos, principalmente no norte, né? O produtor norte-americano está decidindo o que plantar na temporada 20, agora 2021. Plantio 20, colheita no final do ano, correto?
Certo.
Tudo bem. Nesses níveis que estão Chicago agora, nesses níveis de preço, ele não será atraído a plantar soja. Por quê? Porque não está encontrando margem em suas operações de soja. Outro ponto interessante, Alexander, é que o produtor americano, ele tem um afago, ele tem um afeto, ele tem uma simpatia pela cultura do milho. O produtor americano, ele é um produtor de milho. Ele é apaixonado no milho. Diferente no Brasil, que tem uma atração maior pela soja. Tanto é que o coração da produção nos Estados Unidos chama Corn Belt, cinturão do milho americano, né? Uhum. Então, ele já tem uma tendência a ser mais próximo do milho e os preços da soja não o atraindo a plantar soja. Caso a China não compre soja nos Estados Unidos, soja pode perder área novamente. E quando ela for nos Estados Unidos comprar essa soja, porque o contrato que ela tem, o acordo que ela tem com Donald Trump, sinaliza que ela tem que dar preferência pela soja americana, tem que buscar o produto, não só a soja americana, mas os produtos norte-americanos, e soja é um produto importante na pauta exportadora China e Estados Unidos, ela vai ter dificuldade, porque o mercado vai ser menor, né? Outro ponto é, como que ficaria a relação China-Estados Unidos caso a China não cumpra o que ela prometeu fazer, dependendo das condições de mercado? A tensão entre esses dois países, a tensão comercial, vai subir muito. Ficaria os preços da commodity, o dólar subiria, mundialmente falando. E os preços da commodity iriam. Toda vez que o dólar sobe, o preço da commodity tem a tendência de descer um pouco. Nesse cenário, eu não acho que seria estratégico para a China não comprar volume de soja nos Estados Unidos. Logicamente, ela vai comprar no Brasil, que ela precisa da nossa soja, é uma soja mais barata e com boa qualidade. Agora, ela também precisa da soja norte-americana. Eu não sei se seria inteligente ela não comprar. Dito isso, eu acredito que ela vai entrar comprando soja nos Estados Unidos.
Oi, Enio, você colocou aí na mesa dois cenários distintos. Um com a China comprando dos Estados Unidos e a outra com a China não comprando, ou pelo menos não dando prioridade necessária aí para demandar a soja americana. Nesses dois cenários, Brasil corre algum risco? Produtor brasileiro corre algum risco?
Você está falando do produtor de soja?
É.
Então vamos lá. O produtor de soja, ele foi extremamente hábil na sua negociação. Metade da safra brasileira de soja já está arrediada, já está comprometida. Esse é um ponto. Segundo ponto que ajuda bastante, Alexander, é que a demanda por farelo está robusta e a demanda por óleo de soja no Brasil está muito robusta e na China também está muito robusta. O Brasil precisa de óleo de soja e a China precisa de óleo de soja. O Brasil, por causa do biodiesel, e que a grande 70% do biodiesel nosso é de origem do óleo de soja, e a China por questões de estoques. Aonde eu quero chegar? É uma boa safra que se encaminha, estamos bem protegidos, 50% redeado, e a demanda interna está forte, com a economia melhorando um pouco. Então, quando eu vejo esse cenário, o produtor brasileiro está relativamente tranquilo. Outro ponto é que o dólar está comportando, orbitando perto de 4, 4,10. Hoje,
4,20 subiu um hoje, pouco.
É 4,20 hoje, 4,19,90, 4,20 alguma coisa. Mas ele está orbitando, se você pegar ao longo do ano, a mínima 4,05 e a máxima perto desses 4,20. Quer dizer, orbitando perto de 4, em volta de 4. Isso dá uma competitividade muito grande para o Brasil, né? Dito isso, com a compra da China ou sem a compra da China nos Estados Unidos, é difícil o produtor brasileiro ter um péssimo ano em 2020. O que ele não pode fazer é ficar sentado em cima da soja ad eterno e às vezes perder oportunidades que vão surgir, né? Talvez, dependendo se Chicago sobe, se dólar sobe, você segurar a soja para o segundo semestre não seria muito inteligente. Vai depender de como vai ser o fluxo comercial nos próximos meses.
Então vamos aos detalhes desses dois cenários. Por exemplo, comprar dos Estados Unidos, China comprando dos Estados Unidos. Isso, teoricamente, faz Chicago subir. Mas, consequentemente, pressiona prêmios aqui ou não necessariamente, Enio? Em função desse adiantamento da comercialização, enfim.
Então, vamos lá. Nós temos que lembrar que nós temos uma safra de soja, Alexander, menor, né? 96 milhões de toneladas de soja, né? Tudo bem, nos Estados Unidos. Ou seja, quando a China começar a comprar lá, o mercado ver que assistir essas compras acontecendo, ele vai entender que o chinês vai comprar nos Estados Unidos, os preços de Chicago vão subir.
Isso.
Porque os prêmios aqui não vão cair tanto? Porque nós já estamos bem vendidos.
Entendi.
Segundo, a demanda de farelo e óleo está muito robusta. Se os prêmios descerem drasticamente aqui, o que o produtor vai fazer? Ele vai reter o grão, que ele já vendeu metade da safra. Ele vai reter o grão. Outro ponto também, Alexandre, que a gente tem que pôr na conta, é o câmbio, né? O dólar. Logicamente, se Chicago sobe, mas dólar também sobe, isso pode acontecer, aí essa variação do prêmio fica pequena pelo resultado final em reais na conta do produtor. Aí, mesmo assim, Chicago subindo, dólar subindo e prêmio caindo, ele vai vender. Nesse cenário, acho difícil o produtor brasileiro errar muito, porque está bem protegido.
Muito bem. E no outro cenário, a China não comprando dos Estados Unidos. É pressão em Chicago, mas daí a China vem buscar no Brasil. Não tem outro fornecedor.
Nós temos um play importante que é a Argentina, mas vamos pensar de novo. Pense comigo. Vamos pôr que essa relação China e Estados Unidos não seja perfeita, que o acordo não seja cumprido, que a China não compre soja nos Estados Unidos. Ela precisa de soja, ela não tem como ficar sem soja. E ela vai chegar no mercado interno brasileiro, que já está bem vendido. De novo, 50% da safra já está redeada, ou protegida, ou comprometida. Ela vai vir buscar esse grão aqui. Chicago caindo e ela buscando esse grão aqui, os prêmios vão subir. Lembro que nós tivemos prêmios extremamente robustos em 2018. Ela buscando essa soja aqui, fazendo o prêmio subir com dólar nos atuais patamares, daria boas margens aos produtores. Só que nós temos que enxergar outro detalhe. Se a tensão comercial entre China e Estados Unidos se intensifica, se esse atrito fica mais robusto, a economia mundial sofre. Se a economia mundial sofre, Alexander, o que você acredita que vai acontecer com o dólar?
Subir.
Ele vai subir. Olha o cenário. Chicago pode cair, dólar subindo e os prêmios também subindo para a China puxar essa soja que já está bem vendida na mão do produtor brasileiro para a China. Isso vai favorecer as margens do produtor que opera em reais. A Argentina tem um problema grave, né? Esse novo governo Fernandes não tem uma boa interlocução com a Argentina. A Argentina precisa desesperadamente de reservas. Caso essa tensão comercial entre China e Estados Unidos se deteriore, esse atrito aumente, na hipótese da China não cumprir o acordo China-Estados Unidos, o dólar no mundo inteiro sobe, porque todo mundo sai da zona de risco e vai procurar porto seguro. A Argentina, que precisa desesperadamente de dólar, vai sofrer bastante. Ela vai ter que taxar mais, ela vai ter que ser mais dura nas exportações de commodities agrícolas para tentar segurar dólar em seu mercado. Ou seja, o argentino fica menos competitivo, menos ávido a vender porque está sendo mais taxado. De novo, o produtor brasileiro ganha um grande presente.
Ô Enio, no final das contas, dá para dizer que o produtor brasileiro está tranquilo, pelo menos agora em 2020, e para 2021 essa tranquilidade continua?
Alexander, eu nunca falo para quem opera em mercado de commodities, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, que você está tranquilo. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos vendo o Chicago cair e a gente nem comentou desse novo vírus que está assolando, né, a Ásia. Algumas pessoas na Ásia foram infectadas com esse coronavírus, né, e um caso já nos Estados Unidos. Já pensou se ele acredita que está tudo tranquilo e a gente tem um problema sanitário muito grave no mundo e as pessoas se afastam da demanda? A demanda despenca, ninguém compre, não come, come carne ou não compra um determinado produto, você está fora do jogo. Outra coisa é que a gente sempre tem que pensar no imponderável, né? Coisas que estão fora da curva. Acontece alguma turbulência no mundo, alguém pensa em taxar as exportações brasileiras de produtos agrícolas. Então, mercado de commodities não é um mercado para você estar tranquilo sempre, ou nunca, na verdade, né? Você tem que estar sempre atento e capturar as margens boas que ele te oferta, porque sempre pode surgir um fato novo. Nós já tivemos vaca louca, carne fraca no Brasil, H1N1, H5N5, coronavírus, febre suína africana. Já pensou uma doença sanitária grave no Brasil? Então não dá para você dormir em berço esplêndido em nenhum cenário. É atenção, é foco e margem, lucro você põe no bolso. Eu nunca vi um empresário quebrar colocando lucro no bolso.
Mas o que que você quer dizer com isso, Enio? Para o produtor não parar de vender, não sentar em cima da soja?
Sinceridade, boas margens. Por que que a gente tem que falar isso, boas margens? Não pode dar preço específico. Boa margem para o produtor do Rio Grande do Sul é um cenário. Ele tá tendo uma seca forte lá, ele pode colher menos, ele pode precisar de mais preços para atingir as mesmas margens por hectare. Boas margens para um produtor do Paraná é outro cenário. Boas margens para quem está no norte do MT é outro cenário. Onde eu quero chegar? Boas margens você põe no bolso. Se está te dando muita margem, coloque essa margem no bolso e comece a planejar o próximo ano. Você não pode, porque o cenário está favorável a você, sentar em cima do produto e pensar em vender só no final do ano. Às vezes, essa não pode ser a melhor alternativa. O dólar agora está num determinado valor. Quem sabe quando ele vai estar em 30 do 9, 30 do 10, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que planejar sempre olhando o resultado líquido final.
E o que é uma
O
margem de
cenário é
sal?
positivo, só para terminar,
Tá.
para não me perder. O cenário é positivo, oportunidades estão sendo dadas agora, vão continuar a ser dadas, lógico, a safra vai chegar. Quando a safra chega fortemente, a gente tem um excesso de oferta. Você encontra os vales dos preços, mas a nossa visão, esses vales vão ser curtos. E ele pode ser beneficiado com o movimento forte de Chicago ou de câmbio. E isso transformar em resultado para ele.
Você falou em não se preocupar com o preço, mas se preocupar com a margem. O que é uma margem saudável para iniciar vendas aí?
Fantástica essa sua pergunta. Por que que eu falei, estados têm margem diferente? Você vai no Rio Grande do Sul, o produtor rural tem. Primeiro, não está expandindo área. O custo dele é fixo, não tem mais área para ele crescer lá. Segundo, ele tem uma demanda forte de produtos agrícolas no estado do Rio Grande do Sul, mercado de carne muito forte. Você é favorecido porque você está perto do porto, você consegue exportar facilmente. O seu custo logístico é muito baixo. O resultado dessa pessoa, o resultado operacional dele é pequeno, o custo operacional dele é pequeno, a margem é mais fácil. Os prêmios, quanto mais perto do porto, mais você é beneficiado pelo prêmio no mercado que nem o Rio Grande do Sul, tem lá grande esmagamento. A indústria esse ano tende a pagar melhor que a exportação em alguns momentos. Quando eu vou para outro estado, Maranhão, Piauí, Tocantins, algumas regiões do Mato Grosso, eu estou abrindo área, Alexander. As minhas produtividades são menores de que área, onde áreas são consolidadas. O meu custo logístico é muito mais alto. Eu estou distante dos portos. Tem regiões no Tocantins, Maranhão e Piauí que eu não tenho nem fábrica para negociar. Eu estou muito distante de fábrica, de esmagamento. Só sobra o mercado exportador. Então a janela de comercialização desse produtor é menor. Lembro que como os níveis de portos no Arco Norte, os volumes exportados ainda são menores. Por exemplo, eu pego Santos, eu consigo fazer soja e milho ao mesmo momento, soja, milho e açúcar. Paranaguá consigo fazer soja, milho no mesmo momento. Quando os portos dos norte viram completamente para exportação, ele foca no milho no segundo semestre. Às vezes eu tenho grão, eu tenho a soja, mas eu não tenho mercado exportador. Então isso varia muito de região para região.
Muito bem. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado por essa análise. É importante aí o produtor saber, principalmente para ele se organizar, se planejar na comercialização. Agora, só para finalizar, Enio, a gente antes de entrar no ar conversava, né, alinhava a nossa conversa aqui, e você mostrou uma certa preocupação com 2021. Que nível de preocupação é essa e por que que 2021 seria mais preocupante que 2020?
Primeiro é o seguinte, nós temos que ver como vai se desenvolver esse acordo China-Estados Unidos, né? Lembro que se o acordo for cumprido, Alexander, a China vai comprar 40 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos em 2021. Se o chinês for pragmático, como eu acredito que ele é, ele vai antecipar essas compras. Ele não vai deixar chegar lá na hora em 2021 para comprar um volume forte de produtos agrícolas nos Estados Unidos, porque senão os preços sobem bastante. Então, ele vai tentar comprar paulatinamente daqui até 2021. Ele vai comprar ora nos Estados Unidos, essa safra 2020, ora no Brasil, a safra brasileira que a gente está colhendo agora, e também já vai fazer posição para 2021, posicionamento para 2021. Então, o produtor tem que ficar muito atento para ele, quando o mercado ofertar oportunidades, ele ir construindo a sua segurança. Se nós chegarmos em 2021 bem protegidos, como estamos agora, é difícil o produtor ter um mau resultado. Ele vendendo antecipado com margem, ele chega em 2021 com 40% da sua soja já travada, 35% da sua soja já travada, é difícil o mercado reverter drasticamente e ele perder dinheiro. Por quê? Quando o mercado cai muito, ele recua da comercialização, segura um pouco essa soja, o mercado volta a subir e volta a participar do mercado. É só isso o cuidado que ele tem que tomar.
Muito bem. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Enio.
Foi sempre um prazer, um grande abraço.
Abraço para você. O Enio Fernandes, Terra Agronegócios, comentando com a gente o mercado, a oscilação dos preços, as tendências aí para as cotações, principalmente da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago, como a gente já adiantou aqui, um dia negativo para as cotações. De olho na tela, março, 9 dólares e 16 centes por bushel, perdendo 13 pontos mais 75. Para maio, 9 dólares e 29 centes por bushel, 13,25 de queda. Para julho, 9 dólares e 43 centes por bushel, 12 de baixa. E o agosto, 9 dólares e 48 centes por bushel, 11 pontos mais 25 de redução. Esses são os números da soja. Temos também para o milho, um dia negativo. Março fechando a 3,87, queda de quase 2 pontos. O maio, com a mesma queda de 1,75, fechou a 3,93. O julho, 3,99, 3 dólares e 99 centes por bushel, recuando 1,75. E o setembro, 3,98, perdendo aí 1,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou com uma alta até expressiva aí na contramão dos outros dois produtos. O março, 5 dólares e 81 centes por bushel, 11 de alta. O maio, 5,81 também, alta de 9 pontos mais 75. E o julho, 5,80, alta de 10 pontinhos. Setembro fechou com alta de quase 10 pontos, a 5 dólares e 85 centes por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. Lá em Chicago, números negativos para soja e milho. Trigo, você viu aí, encerrando de forma positiva. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.